O governo está elaborando o plano agrícola e pecuário que vai definir principais linhas de financiamento do setor agropecuário para a safra 2018 e 2019. E sobre este assunto, vamos ouvir o diretor-geral da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, Daniel Carrara. Diretor, o que a Confederação defende na elaboração desse plano?
Eu gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade aqui pela Confederação, né, de poder falar aí com a população de Feira de Santana, na Bahia, principalmente os produtores rurais. Vou falar de plano agrícola, plano safra, mas antes disso, eu gostaria de dar um presente aí para os ouvintes aí de Feira de Santana. Vou passar a palavra para um cidadão de Feira de Santana, que hoje é uma das pessoas mais importantes do agronegócio nacional, o presidente da CNA, Dr. João Martins.
Olha, que bom. Dr. João, tudo bem?
Os Feirenses, para mim foi uma surpresa muito grande quando eu soube que a nossa casa estava falando com a região e falando com Feira de Santana. Todos me conhecem, conhecem minha família, tradicional na água pecuária. Temos o nome do meu pai, João Martins, no parque de exposição. Eu só nunca fui político na região, porque minha política é política classista. Então eu quero dizer aos senhores que hoje, como presidente da CNA, eu tenho todo o orgulho, não só de ser feirense, ser baiano, mas acima de tudo, o orgulho de dizer que a CNA tem procurado priorizar ações que vão levar o Nordeste, que vão levar a nossa região e, por que não dizer, a nossa cidade, a nosso município, em melhores condições de a gente ter uma pecuária producente e, acima de tudo, uma pecuária que vai ser competitiva com os programas que nós estamos fazendo hoje em todos os estados do Nordeste, principalmente aí na Bahia. Então, os senhores aqui têm, nesta casa, que hoje é dirigido por mim, dirigido por um feirense, que é a Confederação Nacional da Agricultura. Vocês têm nessa casa, uma casa do produtor rural. A CNA se fixou como uma grande trincheira de luta de defesa dos produtores rurais. Então, qualquer dos senhores, ou vindo a Brasília, ou me procurando aí, que eu resido hoje em Salvador, ou me procurando, tem todo o apoio e todo o acolhimento que se faça necessário para a gente, com certeza, fazer desse nosso estado, fazer dessa nossa região uma região florescente, uma região que sempre foi vanguarda no Brasil, principalmente no Nordeste. Então, bom dia, vou passar para o Daniel, que ele vai falar sobre nosso trabalho de plano de safra, o nosso trabalho não só agora, esse ano, como também a nossa pretensão para mostrar os nossos projetos, porque nós estamos já olhando 2030. Bom dia a todos.
Presidente, antes de o senhor se despedir, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente para a gente sobre as principais ações da CNA que atingem diretamente o produtor agrícola e pecuário aqui da nossa região, de Feira de Santana e cidades circunvizinhas.
É inconcebível nós termos o Embrapa, uma empresa de pesquisa que conseguiu transformar o Cerrado brasileiro, que era uma região que não produzia nada, uma região cuja terras eram paupérrimas, né? Conseguimos, a Embrapa conseguiu transformar esse Cerrado numa região mais fértil e mais competitiva do mundo. Então, a produção agropecuária brasileira feita no Cerrado é extremamente competitiva, de alta produtividade. Então, nós aqui na CNA, eu quando assumi a CNA, não entendia por que um Embrapa competente não conseguia também produzir forragens e outro tipo de alimentação para o Nordeste, quando nossos animais vinha a seca e o rebanho era dizimado e o rebanho era destruído porque nós não tínhamos as forrageiras adequadas e resistentes à seca. Então, a CNA fez um grande programa, chamou a Embrapa e botou a Embrapa para pesquisar forrageiras, palma, e outro tipo de alimentação leguminosa que fossem adaptadas, que pudessem resistir à seca. Hoje nós estamos em todos os estados do Brasil, e na Bahia nós estamos em 3 regiões, porque a Bahia é muito heterogênea em termos de semeado. Então, para você ter ideia, isso tudo está sendo bancado pela CNA. O que a Embrapa entra são com os técnicos. E a CNA é quem banca, é quem bota o dinheiro para fazer essa pesquisa. Então, isso é uma das coisas que nós estamos fazendo. Outra coisa que nós estamos fazendo também é buscar adaptar o plano safra, que é feito para o Brasil, mas o Brasil é extremamente heterogêneo. O Brasil da região sul é diferente da região sudeste, da região centro-oeste, principalmente nordeste. Então nós temos de ter um plano safra diferenciado para a região nordeste, diferenciado para a região da Bahia. A Bahia nós temos um plano safra, que é a região do oeste, que é igual a toda a região oeste do Brasil, a região centro-oeste, tudo. E temos de ter um plano safra para exclusivamente a região do semiárido. Então, essa é a nossa proposição. Nossa proposição é buscar tratamento diferenciado para um estado, para uma região que é diferenciada. Outro também, nós estamos começando a construir, porque não vai ser fácil, vamos quebrar paradigma, então estamos começando a construir, é que o país precisa de políticas públicas para o Nordeste, políticas diferenciadas. Você não pode tratar regiões diferentes uniformemente. Então, o Nordeste, porque é diferente, diferenciada, nós temos de ter política diferenciada. Política de crédito, política de seguro, política... Todas as políticas que hoje estão dirigidas para o segmento agropecuário, nós temos de ter no Nordeste uma política diferenciada. Essa é uma das nossas proposições, e eu tenho certeza que oportunamente nós vamos levar para os nossos ouvintes, levar para os produtores rurais, porque aqui é a casa do produtor rural. É nesta casa que é a trincheira de luta e de defesa dos produtores rurais. Eu quero dizer aos produtores rurais que esta casa, a CNA, nosso sistema, as federações, os sindicatos, são as trincheiras de luta e as trincheiras de defesa do produtor rural. Então, bom dia, eu vou passar para o doutor Daniel, que ele vai falar sobre o plano safra.
Ok, muito obrigada, senhor, pela participação.
Bom, depois desse presente que a CNA deu aos ouvintes de Feira de Santana, né, queria complementar o meu líder. É uma coisa muito difícil, né? Nosso presidente, doutor João, tem feito um trabalho aqui de conciliação e de uma liderança fantástica. O único presidente de confederação eleito por unanimidade em todos os tempos, de todas as confederações. Então, é um prazer muito grande aqui poder assessorá-lo. E, seguindo a liderança dele, o que a CNA vem fazendo em termos de plano safra é ouvir o Brasil todo, né? Então, fizemos já 7 reuniões no país, ouvindo produtores rurais e ouvindo as suas demandas, tentando construir um plano safra que não seja para um ano, mas sim que seja para um plano plurianual, né? O produtor rural, o empresário rural, seja ele de que tamanho for, ele precisa ter previsibilidade, ele não pode trabalhar com tantas incertezas, né? A nossa maior incerteza já é a meteorologia. Então, tirando essa que nós não podemos interferir, a gente tem que diminuir as incertezas. Então, o plano safra plurianual vai dar a segurança para o produtor poder fazer o investimento, fazer o seu planejamento de uma forma mais segura. E dentro desse plano safra plurianual, a principal demanda de todos os setores, de todas as reuniões, é a adequação das taxas de juros. Não dá, nós estamos vindo aí de uma economia com inflação de 14%, 15% ao ano, né? E estamos agora provavelmente fechando aí uma taxa Selic de 6,5%. Então é inadmissível que a taxa Selic seja 6,5% e a taxa de juros seja 8,5%. Então a gente tem que trabalhar aí dentro do plano safra com taxas de juros de custeio de no máximo, né, 5,5%, 5%. O investimento tem que ser menor do que isso, né? Descendo a casa de 4%. gente não pode esquecer que o setor rural é aquele que tem trazido segurança econômica para o nosso país, né, garantido a balança comercial, garantido o crescimento do nosso PIB. Então nós precisamos aí de uma contrapartida, de uma reciprocidade, seja das instituições financeiras, seja do setor público. Então a gente tem feito essa interação com o Banco do Brasil, com o Banco Central, com o MAPA, tentando baixar essa taxa de juros. Uma outra demanda grande na área de plano safra são taxas diferenciadas para ampliação e construção de armazéns, né? Então, a chamada linha de crédito do PCA. Essa taxa ela tem que ser mais baixa, porque hoje a infraestrutura é um dos problemas graves do nosso país, mas quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de estrada, fala de portos, fala de hidrovias, mas também falamos da necessidade de armazenar grão para que o produtor rural possa ter a possibilidade de vender o seu grão na entre-safra. Né? Então, hoje nós temos um grande problema. Hoje a armazenagem é quase toda feita em caminhões, gerando problema nos portos, a exportação e a saída do grão do Brasil inteiro por falta de armazéns nas propriedades tem que ser feita toda numa mesma época. Então, uma das estratégias é fazer com que o produtor rural seja estimulado a ter armazém para que ele mesmo possa armazenar a sua safra. Né? E também a manutenção, né? A ampliação de recursos e a queda de taxa de juros para a agricultura de baixa emissão de carbono. Então, o Brasil tem aí metas a cumprir em relação à emissão de carbono, feita um compromisso feito em Paris, na COP, e o produtor rural é parte disso, mas nós temos produtividade, temos a nossa responsabilidade, temos possibilidade de ser a agricultura mais sustentável do mundo, mas nós temos que entender que a sociedade precisa contribuir com essa responsabilidade também. O que a gente pede são taxas compatíveis para a agricultura de baixo carbono.
Uma outra questão que envolve e que preocupa muito o produtor rural é a onda de violência no campo. O que é que pode ser feito para mudar esse quadro? Essa questão também entra na elaboração do plano agrícola?
Segurança no campo é uma das bandeiras da nossa confederação, do nosso sistema, confederação, federações e sindicato. Né? Hoje o problema de criminalidade no campo está cada dia maior e atinge o Brasil como um todo, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, e atinge todos os produtores rurais, desde o pequeno, que ocorre o chamado ladrão de galinha, né? Mas até o grande, né? Com quadrilhas fortemente armadas, roubando um volume de gado imenso, máquinas agrícolas, defensivos. Né? Então, a segurança hoje não existe empresa, não existe negócio sem a segurança. Né? Então, e nós do setor rural somos mais afetados por isso, porque nós somos reféns da distância. Né? Então nós ficamos nas nossas empresas, são as propriedades rurais, junto com as nossas famílias, à mercê de quem quer ir lá e roubar as nossas coisas, e não raro fazer cometer violência contra pessoas, funcionários e familiares. Então, a CNA vem trabalhando num plano de segurança para o campo para interagir com os órgãos públicos na esfera municipal, estadual e nacional, para que garanta essa segurança. Né? Uma fazenda é uma empresa como outra qualquer. Então, a padaria precisa de segurança e o produtor também. Então, a CNA está elaborando uma plataforma. Já criamos o Observatório da Criminalidade no Campo para a gente ter mais dados, porque isso é um outro problema. O produtor rural, não raro, sofre um assalto, sofre alguma agressão na sua propriedade e nem a delegacia não vai para fazer boletim de ocorrência. Então, a gente precisa de mais dados para poder interagir com os instrumentos públicos de segurança para exigir providências.
O presidente da CNA, o senhor João Martins, ele falou que a CNA está de portas abertas para o produtor agrícola e agropecuário, na verdade. Quais são os meios de acesso à CNA disponíveis atualmente?
Olha, nós somos um sistema composto de quase 2 mil sindicatos de produtores rurais no país, 27 federações e a CNA. Então, todas essas estruturas podem ser acessadas pelo produtor rural. A estrutura mais próxima do produtor é o sindicato, Sindicato de Produtores Rurais, que fica no município, né? Feira de Santana tem um sindicato muito atuante, né? Então, esse é o caminho mais perto do produtor. Mas isso não impede do produtor ir à federação, no caso aí da Bahia, fica ali perto do Mercado Modelo, né, no centro, em Salvador, né, e o Dr. João já fez o convite, aqueles que quiserem e puderem, né, vir a Brasília, fazer uma visita aqui na sede da Confederação em Brasília, todos serão bem-vindos. O fato é que o produtor é o nosso objetivo. O produtor é o nosso cliente, é o nosso chefe, é o nosso patrão. Nós temos uma estrutura imensa, contando com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, com os sindicatos, os braços dos nossos institutos de pesquisa também em todos os estados, a serviço do produtor rural. Então, acesse, procure, procure saber quais são os serviços disponíveis. Se aproxime, produtor, porque existe um sistema criado, montado e competente para atender você, produtor rural, baiano e do Brasil.
Olha aí, a gente agradece muito pelas informações.